Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso quando estamos muito, muito, muito próximos do arranque da magia, o arranque de mais uma temporada da NFL que, como sempre, será em direto e em exclusivo nos canais Eleven. Nós voltamos então para mais um episódio de uma temporada que já arrancou aqui em agosto a meio gás, mas que arranca esta próxima semana. Próximo fim de semana, com muito, muito gás e com muita força. O meu nome é André Amorim, comigo tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix. Meus amigos, se vocês tivessem que escolher uma banda sonora para estes próximos dias, para este próximo fim de semana, qual é que era a banda sonora? Qual é que era a música? O theme song.
Ui,
Isso é.
para este fim de semana
Sim.
é o início do Rei Leão.
Queres cantar?
Deixa estar,
Início não
do
quer.
Rei
Leão!
Leão.
O
Deixa estar.
início do Rei Leão!
O sol a nascer, os pássaros,
Mas
o
podes
sol
cantar,
todo.
Pedro,
Não, deixa
canta!
estar, segue, segue. Félix, diz tu.
Ai, eu nem acredito que passas assim a batata quente, ó Pedro! Tipo, tu dizes o início do Rei Leão, que é o Circle of Life, não
Certo, certo.
é? É esse. Fazes-me logo, eu associo logo ao regresso, tipo. Pá, do Cousins em ação, não é? Então, tipo, é o ciclo da vida, é aquilo que vamos assistir. Estás a ver o ciclo do Cousins. Aí, o Pedro não está feliz. Estás a ver, mas nós começamos sempre os episódios a cascar no Pedro. Temos que
É
parar com isso.
saudade, é saudade.
É verdade, de uma semana para a outra ficamos com muita saudade.
Mas
Agora,
olha, olha, eu não preciso de começar a cascar no Pedro. E portanto, quer dizer, mas já comecei, a realidade é essa.
a cena
Mas
é essa.
falar do Cousins leva-me aqui para outra coisa, não é? Porque isto a brincar com o início da NFL, há também o início das ligas fantasy. E
Não, não vamos falar disso.
houve aqui alguém que escolheu o Kirk Cousins como seu quarterback numa das ligas fantasy.
Então, peraí.
Quarterback titular, não foi o backup, hein? Quarterback
É o
titular.
único quarterback. Mas eu vou-vos dizer, isso é uma palavra que é a palavra desespero. Eu estava desesperado, ok? E entre o Cousins e o Tua, é quase uma moeda ao ar. Mas prefiro o Cousins. Mas
Mas
não.
foi
Mas foi
estratégia.
estratégia por um motivo. E vou-vos explicar agora aqui em direto e em exclusivo. Nós estamos em três fantasies, aqui nós os três,
Certo.
com outro grupo aqui de amigos. E já fizemos o draft para duas dessas três, falta-nos uma. Na primeira eu fui com o Herbert, na segunda eu fui com o Kirk Cousins. Isto está pensado, está estudado.
Não querias repetir. Tu és daqueles que não gosta de repetir
Não,
jogadores.
não, eu
Não
também não
repito
repito. Eu
jogadores.
também não
Eu
repito.
também não repeti quase jogadores nenhum. Quase jogadores
Eu
nenhum.
numa das fantasies, não sei se reparaste, tive uma abordagem muito particular. Fui com dois tight ends nas três primeiras rondas. Tenho o Mark Andrews e o Kyle Pitts.
Pá,
Isto
mas isso é à
foi
procura da
bold.
trade. Isso é à
Não
procura da
é,
trade.
juro que não é. Vou com o Kyle Pitts em flex a época inteira. Mas pronto, olha, não estamos aqui para falar de fantasy. Estamos aqui para falar de NFL. E aqui depois desta entrada, deste aperitivo, vamos olhar um bocadinho para as grandes notícias da última semana. Nós, no último episódio, fizemos aqui um bocadinho o caminho até. Um bocadinho, não. Um bom bocadão do caminho até ao Super Bowl, até fevereiro do próximo ano. E, entretanto, tivemos algumas notícias, e que eu quero aqui destacar: algumas trocas, algumas equipas a assumirem aqui algumas nuances de forma bem veemente, nomeadamente. Está esclarecido quem é que vai ser o líder do ataque em Pittsburgh. Mitch Trubisky é o número 1. Mason Rudolph é o número 2. Kenny Pickett é o número 3. Estão surpreendidos?
Não com o titular, eu acho que o Trubisky até é capaz. Se a época não correr de uma maneira desastrosa para os Steelers, eu acredito no Mitch Trubisky a época inteira. Por outro lado, aquele número 3, Kenny Pickett, eu acho que não é real. Eu acho que é mais o Mike Tomlin a tentar acalmar todo o barulho de fora, tentar acalmar talvez algum burburinho que possa haver dentro do balneário e dizer calma, ele ainda tem muito para trabalhar, ele ainda tem de conquistar o lugar e por isso é que está aqui em terceiro lugar. Porque senão, se ele está em segundo, há sempre a questão de porque é que ele não está em primeiro. E agora, se ele está em terceiro, já acalma mais um pouco algum hype que ele podia apanhar, ou que ele tem, neste caso que ele tem, e eu acho que é mais estratégico do que propriamente real.
Vocês fossem adeptos dos Steelers, ficavam satisfeitos com esta opção?
Sim.
Eu por acaso, imagina, eu até ficava, mas se é para dar tempo de jogo, isto é daquelas coisas que eu também, de certa forma, entendo claramente que às vezes ter tempo para perceber o ritmo da NFL, etc., o esquema em que se joga, etc., é valioso, mas ao mesmo tempo acho que é dentro de campo também que se ganha ritmo competitivo e que se entra bem em campo. Portanto, para mim é um bocado dúbio, neste caso dos Steelers, obviamente.
Eu por acaso, eu acho que a abordagem é pragmática e é pensar um bocadinho, é plantar as sementes para o futuro. Acho que podemos olhar um bocadinho dessa maneira. O Mitch Trubisky, eu acho que ele merece outra oportunidade. Eu nunca pensei que estivesse hoje aqui em pleno 2022 a dizer isto, mas eu acho que ele merece uma nova oportunidade. Aquilo que se passou em Chicago, nós temos que olhar um bocadinho de será que a culpa foi do Trubisky? Será que a culpa foi do sistema? Será que a culpa foi do Matt Nagy? Vamos lhe dar essa oportunidade. Teve um
E
ano atrás de.
expectativas, não é?
E as expectativas de tu ser escolhido num top 10, top 5 da NFL estão sempre presentes, não é? Sendo o segundo, então, como foi o caso, ainda mais. Por isso, eu gosto que lhe tenha seja dada a oportunidade. Eu gosto dos playmakers que este ataque tem. Questões, obviamente, sobre a linha ofensiva. Mas acho que os Steelers, com Mitch Trubisky, vão ter a oportunidade de ganhar jogos. O Trubisky vai ter a oportunidade de se mostrar. Kenny Pickett tem outra oportunidade de se adaptar um bocadinho ao jogo, aprender todo o ritmo competitivo, tudo o que acontece e ver o que é que sai daí. O Mason Rudolph como número 2, para mim é tentar dar-lhe ali algum trade value para ver se alguma equipa se chega à frente, quem sabe para o ir buscar para uma posição de backup, que já agora é uma posição que nós às vezes dizemos isto e com razão. É muito importante ter um bom suplente na NFL, né? Porque muitas equipas estão a uma lesão no jogador-chave para passarem de contenders, Pedro, para não contenders.
Sim, é o Alex Moran, basicamente Blue Mountain State, ele sempre dizia, eu quero ser a backup, mas é verdade, e muitas vezes pode nem ser um backup quarterback, pode não ser, agora o quarterback está lesionado, o resto da época tens de safar. Não, pode ser algo de, eles têm disponível quatro jogos e nós não podemos dizer quatro. E o quarterback tem de conseguir, com a ajuda, claro, do resto, tem de conseguir pelo menos 2-2. E um 2-2 às vezes é muito diferente do que ir 0-4 com um backup. E por isso é que, e mais do que qualquer outra posição, trocar o quarterback tem de ser algo mais suave do que qualquer outra coisa.
Sim, olha aí. E outra notícia que aconteceu nestes dias não foi suave, foi imprevisível, mas foi boa. Chauncey Gardner-Johnson, trocado dos Saints para os Eagles. Duas defesas que, e nós já vamos falar sobre isso porque vamos hoje libertar os nossos top 10 ataques e defesas, mas duas defesas que iam ser rijinhas. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa. Se houvesse um Tinder entre jogadores e equipas da NFL, eu acho que o Chauncey Gardner-Johnson, em termos de match com a cultura de Filadélfia, é de sonho. É de sonho. Ele é provavelmente o maior troll que existe em campo na NFL, capaz de levar qualquer jogador à loucura. E isso, aliado à energia de Filadélfia, vocês estão bem a imaginar o que é que vai ser aquilo?
Sim, olha, e só para pegar aí um bocadinho, é óbvio que Filadélfia precisava de alguém para aquela posição, e fez uma boa troca. Fez outra boa troca também a livrar-se do Jalen Reagor, que não estavam interessados e mandaram para os Vikings. Mas os Eagles ficaram claramente melhores com esta troca, que aconteceu porque não chegaram a acordo contratual os Saints com o safety dos com o atual safety dos Eagles, mas para mim os Saints ficaram claramente piores, e ficaram piores porque perderam este jogador e perderam também o Marcus May.
que foi preso por assalto à mão armada. Okay? E isto de vez em quando perde-se assim um bocadinho a cabeça na NFL nestes jogadores.
Em marcas meia é uma questão que ainda está para ser resolvida, pelo menos acho eu, a nível de tempo e de tudo. Mas em relação ao Gardner Johnson, para mim é uma pena. Eu gosto muito da defesa do Saints e tenho muita pena que ele tenha saído. Era um dos meus jogadores favoritos de ver jogar. Vai para os Eagles e vai jogar de um sítio diferente, porque eu acho que os Eagles não o vão meter tanto na slot como ele que jogava com os Saints. Os Saints jogavam muitas vezes com o Malcolm Jenkins e com o Marcus Williams lá atrás, e o Gardner Johnson não é safety, é nickel corner. Mas nos Eagles acredito que joga a safety mesmo. Por isso, quero ver, mas estou chateado com a troca, porque para mim Gardner Johnson nos Saints fazia muito sentido, mas concordo com a questão da cultura de Filadélfia e o troll que é o CGJ. CGJ.
Epá, ele é incrível dentro do relvado. Estavas a dizer, gostas muito de o ver jogar, mas não ias gostar de jogar contra ele, não é? É mesmo aquele jogador que
Epa.
ninguém quer apanhar, porque ele entra mesmo dentro da cabeça, não só com o jogo físico, em que ele também é bom, ele gosta de contacto, é um bom corner, como estavas a dizer ali para a posição de nickel corner, e também acaba por ser físico, mas depois nos jogos mentais adiciona aqui ainda outros condimentos. Quem tem que, se calhar, também trabalhar um bocadinho o seu jogo mental. Outra notícia aqui desta última semana: Alex Leatherwood, antiga primeira escolha dos Las Vegas Raiders, ainda da era John Gruden e Mike Mayock, que é dispensado. Ele não é trocado, ele é dispensado. E depois, Chicago Bears vão rapar os restos do tacho. E acreditam que Alex Leatherwood pode ter algum tipo de impacto ainda na NFL. Como é que vocês veem não só esta questão da Alex Leatherwood, mas todo este contexto com os últimos anos dos Las Vegas Raiders, que têm tido primeiras rondas completamente deploráveis em termos de escolha de jogadores e de agregar valor à cultura da sua organização?
Sim, e talvez estejamos perante a maior quebra, ou a maior queda de sempre, a nível de draft, porque o Mike Mayock passar de guru do draft para um GM despedido com este lote de jogadores que falharam, que ele escolheu e que falharam, acho que é uma das maiores quedas dos últimos anos, e não lhe ficou nada bem. Em relação ao Alex Leatherwood, era uma escolha falhada na altura. Eu acho que 31 equipas não tinham o Leatherwood para escolher na primeira ronda, e se tinham, era no final da primeira, nunca na 17ª posição, se não me engano. Do lado dos Bears, acho que é uma má escolha porque têm de pagar o contrato. Se era para ir receber o jogador, era preferível tentar uma troca com a equipa em que os Raiders tivessem de suportar alguma parte do contrato do jogador. Neste caso, os Bears é que acabam por ter de pagar. Por isso também não percebo sinceramente o benefício para os Bears, a não ser que ele se torne um grande jogador.
Sim, mas ó Pedro, atenção, há aí uma nuance, se calhar explicando aqui um bocadinho esta questão dos waivers. Um jogador, quando está dentro dos seus 4 anos de contratos iniciais, ele vai para um processo que é os waivers, em que basicamente depois as equipas podem reclamar o jogador, ou seja, resgatar o jogador. Há depois uma ordem que é sempre da pior equipa para a melhor equipa do ano passado, sendo que se uma pior equipa escolhe um jogador, passa depois para o final da fila e sempre assim de forma sucessiva. Quando há um jogador, como é o caso do Alex Leatherwood, tinha sido uma primeira escolha de primeira ronda do ano passado, os Raiders, ao dispensarem no pós-waivers, vão suportar todo o dinheiro que é guaranteed. Ou seja, os Raiders não estão ilibados do contrato do menino. E é importante dar esse contexto. Ou seja, os Bears vão suportar uma parte do salário, sim, mas os Raiders é que vão ficar também aqui com uma boa percentagem. E segundo o que foi dito, não é, aqui pelos gurus espalhados pela NFL, é que os Raiders quiseram explorar essa troca muito no sentido também
A
de
balança.
equilibrar a balança, mas ninguém estava disposto a arriscar em Alex Leatherwood. E sinceramente, eu não vejo lógica. O Alex Leatherwood fez 3 jogos no ano passado, foi passado para guarda, 62 pressões concedidas o ano inteiro, dos piores. Este ano, para os Raiders terem desistido, para Josh McDaniels ter desistido, é porque viu ali não só uma falta de parte física, mas também de parte mental. Que, Félix, É o que nós falávamos de Gordon Johnson, falamos de Alexander Wood, o jogo mental na NFL é muito, muito importante.
Sim, para mim é surpreendente como é que não conseguiram dar a volta, não é? Como é que tem um jogador tão novo, que vem de Alabama, de uma das melhores universidades, com um ano de experiência, com um novo treinador, e como é que não lhe conseguem dar a volta? E eu acho, ou seja, isto para mim define que o jogador não é coachable, e isso, basicamente, é tudo na NFL. Ou tens muito, muito talento, ou és mesmo um special one, ou então, epá, se não és coachable,
Olha,
esquece.
Sabes onde é que acabam os jogadores coachable? Na Universidade de Chattanooga. Chattanooga.
Chattanooga.
Estou-me a lembrar aqui do clipe do McVay,
Do
McVay quando
a
os
gozar,
Patriots
mais
foram
ou menos,
buscar
não é?
o. É Luke Strong? É Luke Strong? Não.
Cole Strange.
Cole
Cole
Strange,
Strange.
Luke
Cole
Strong,
Strange.
não sei porque é que fui buscar. Bom trocadilho que eu acabei de fazer na minha mente.
Olha, só para dar aqui um toque a outra notícia que aconteceu na última semana, assim só para lançar. Aliás, houve para mim duas notícias assim mais marcantes. Uma é a lesão do Harold Landry, do pass rusher dos Titans, que pode ser considerado, sim ou não, mas top 10 da NFL, top 15 talvez. E basicamente é uma quebra grande. Para a equipa dos Titans neste início de temporada. E a outra, basicamente, é o Russell Wilson, não é? O Russell Wilson, temos que falar, foi pago, estenderam-lhe o contrato, mas isto também, fazer estas trocas em jogadores de último ano de contrato, depois os jogadores, quer dizer, os clubes, neste caso, os franchises, acabam por ficar ali um bocado na mão também dos jogadores, como já vimos acontecer com Jamal Adams, por exemplo, é um dos casos mais flagrantes.
Sim, é, por acaso nesse tópico do Russell Wilson, ainda bem que puxaste isso. Eu tinha dito aqui há uns episódios atrás dos arrependimentos que as equipas iam ter para a off-season e tinha falado de que os Broncos em não estenderem agora o Russell Wilson. E acho que tinham que o fazer. Acho que tinham que o fazer. Ficam com o jogador que já disse que quer jogar até aos 45 anos, fica neste momento com um contrato até aos 41 em Denver. Não sei se ele é o Tom Brady, não sei se vai conseguir imitar aqui até aos 45 Tom Brady, mas estou curioso, estou ansioso para ver também um bocadinho o que é que Russell Wilson e os Denver Broncos vão fazer no relvado, não só no próximo ano, mas nos próximos anos, porque claramente são uma organização de futuro. E olhem, olhando agora um bocadinho para o futuro, é o que também vamos fazer aqui neste episódio, como já tinha aqui mencionado de forma superficial, vamos olhar um bocadinho para os tops 10. Ataque e defesa. E Pedro, queres começar pelo ataque ou pela defesa?
Podemos
Decide tu.
começar pelo ataque, acho eu. Para mim pode
É?
ser pelo ataque. É.
Então vamos lá. Quem é que é a tua décima equipa? Vamos fazer aqui a volta, vamos dar aqui a voltinha entre nós, e ver o que é que
E
sai daqui.
novamente, só o registro, não sabemos, não é?
Não
Não
fazemos
sabemos o que é que
ideia.
cada um fez.
Não fazemos ideia o que é que cada um fez.
Eu acho que vão haver muitas surpresas, já para dizer.
Muitas, muitas.
Vamos começar aqui com a décima equipa, então. Não estou surpreendido não a ter posto mais alto, sinceramente. Mas o meu primeiro ataque, portanto, o meu décimo melhor ataque para a próxima temporada, Minnesota Vikings.
Ok. Félix, quem é que tens?
Aí, tinha que começar. Tinha que começar. Tinhas que trazer os Vikings. Olha, eu só para dar aqui um toquezinho antes de mais, isto é muito diferente fazer um top 5 de fazer um top 10.
Muito
E, fa
diferente.
e, e fazer o top 10 e tentar olhar um bocado para todas as equipas é um desafio um bocado maior e tive algumas surpresas aqui durante o top. Um dos quais é os Colts na décima posição. De décimo melhor ataque da liga.
Ui, isto é bold. Olha, posso dizer que não tenho os Colts no meu top 10.
Nem eu.
Posso dizer que tenho os Vikings e não é na posição 10.
Ui.
Vou já dar aqui uma passagem. É na posição 9, ok? Tenho os Vikings na minha
Ok.
nona posição. A minha décima equipa são os Raiders. Eu coloco os Raiders como a minha décima equipa ofensiva para a próxima época. Tenho muito medo da linha ofensiva. Epá, mas tem muito playmaker ali. Acho que há ali um bom sleeper no backfield, chamado Zamir White. Acho que pode ser interessante ver o que é que ele consegue fazer com a dinâmica que traz para a equipa de Las Vegas. E quero só deixar aqui uma nuance, porque eu fiquei muito na dúvida entre o meu décimo e o décimo primeiro. e o meu 11º é uma equipa que eu acho que inclusive pode acabar no top 5. Mas a incógnita é tanta que eu tive que o colocar em 11º. São os 49ers. Os 49ers são a minha 11ª equipa que fica fora do meu top 10. Mas se o Trey Lance for tudo aquilo que eu gostaria que ele fosse, os 49ers são top 5, top 3 de ataque.
Eu aviso já que estou a acreditar no meu top. Que o
Trey Lance já sabia. Olha, mas já agora, Amorim, eu também tenho os 49ers em 11º. E em vez de ter os Raiders em 10º e os Vikings em 9º, tenho os Vikings em 10º e tenho os Raiders em 9º.
Sabes o que é isso? Copiaste pronto. Mal. É. Nem para copiar serves, Pedro.
Foi um Ctrl-C, mas o V falhou-me ali um bocado.
Falhou-te uma célula.
Eu estou para ver quem é que vocês deixaram de fora, porque estou mesmo curioso.
Então vá, mas quem é que tu tens em 9º? Quem é que tens em
9º tenho os Bengals, com o Joe Burrow e o Joe Mixon. Okay. Já agora, os Colts. Epá, os Colts têm um grande ataque e mandaram embora o Carson Wentz e foram buscar o Matt Ryan.
É um bom sleeper.
Há muitas dúvidas, mas eu acredito, eu fiz estes tops a acreditar que a determinada altura na época, tipo a meio da época, vamos estar a falar destes ataques assim como grandes armas e das defesas como grandes armas também destas equipas.
Yeah. Olha, eu posso, se calhar pego já... porque o meu 8º são os Bengals. Eu não sou, opa, eu vou ser sincero, aliás, tenho sido já há muito tempo, mas os Bengals são uma equipa que eu, para mim são um erro no Matrix. Eles são um erro no Matrix. Eles não deviam ter ido ao Super Bowl ano passado. Acho que muitas das peças caíram onde tinham que cair, mas a realidade é que há lá muito talento. E aquele trio de receivers, o T. Higgins, o Jamar Chase e o Tyler Boyd, é super interessante. O Joe Mixon é um running back muito completo.
Foram-se reforçar na linha ofensiva também.
É isso. O Joe Burrow fez um trabalho inacreditável o ano passado com uma linha ofensiva em patinhos. Por isso, eu tenho os Bengals como o meu 8º ataque para a próxima temporada.
Vou guardar os Bengals para mais para a frente. Vou meter em 8º o ataque do MVP, do Double Time MVP, dos Packers, porque aí está, porque é uma incógnita. Acho que a linha ofensiva ainda não me garantiu, pelo menos a mim, que consegue ser muito dominante, e eu quero ver como é que vai ser o jogo aéreo. Porque é verdade que há Aaron Rodgers, mas há Romeo Dubs, há Alan Lazard, há Sammy Watkins, há Christian Watson, portanto, há nomes, mas não me dizem ainda de ataque top 5, por exemplo, e por isso acabam em 8º.
Sim, é um grupo de receivers praticamente todo novo. Olha, eu só eu vou dizer que pus os Packers em 7º, ok?
Okay.
E em 8º está a equipa e o ataque liderado pelo jogador votado número 1 no top 100 da lista da NFL, e estão os Buccaneers em 8º no ataque.
Já estamos a chegar aqui a conclusões interessantes, porque eu tenho os Packers e os Bucks, mas não vou já dizer onde é que os tenho.
Ui.
7ª equipa. A minha 7ª equipa são os campeões, os Rams. Acho que os Rams, ok, perderam o Odell Beckham Jr., que pode regressar, mas para mim foram buscar um receiver melhor, Allen Robinson, super sleeper, super bom jogador. O backfield dos Rams não me impressiona. A perda de Andrew Whitworth na linha ofensiva, vamos ver como é que se traduz. A lesão de Matthew Stafford, que está ali associada a uma possível tendinite na zona do cotovelo, é daquelas lesões chatas. O Cooper Kupp, será que consegue replicar um ano incrível como o ano passado? Há muitas incógnitas. Mas temos um dos gurus. Temos um dos gurus ofensivos da NFL. E não colocar os Rams neste top e muito próximo dos 5 melhores ataques, como é o caso, tenho aqui em 7º. Entre o meu 5º ou 7º era uma moeda, era virar uma moeda no ar. Eu vou com o meu feeling, por isso é que eu coloco os Rams em 7º.
Olha, falaste entre o 5º e o 7º era uma moeda ao ar, e eu entre o 5º e o 7º tenho a mesma escola, não é? Porque tenho os Packers em 7º, tenho os 49ers em 6º e tenho os Rams que estávamos a falar em 5º. Portanto, é ali a mesma escola. Shanahaniana, por assim dizer. E pronto, já lancei que tenho os 49ers em sexto e avancei também que tenho os Rams no, a iniciar o meu top 5.
Sim, mas os Rams, os 49ers é o que estávamos a falar, não é? Eu e o Pedro deixámos-los fora do top 10. Tu colocas no 6 porque estás um bocadinho mais dentro da filosofia que eles têm mostrado.
Epá,
mas é tal coisa, é muito é incógnita Trey Lance, não é? Daquilo que eu vi, desculpa, Nuno.
Sim.
Que eu vi, eu acho que eles vão estar mesmo fora do top 10. Mas daquilo que eu espero, que eu não tenha visto, eu espero que eles podem estar dentro de um top 5, quem sabe.
Ah, eu acho que o ataque vai arrebentar. Acho que não vai dar tanto como eu tinha falado em episódios anteriores, que achava que este ataque dos 49ers ia ser semelhante, por assim dizer, ao tempo do Shanahan em Washington com o RG3, que aí foi bombástico, não é? Aquilo explodiu completamente. Eu acho que não vai ser tanto, vai ser um ataque mais comedido. Acho que o Trey Lance não está pronto. E vai sofrer, vai cometer vários erros, mas acho que este ataque tem muitas armas. Linha ofensiva é uma boa linha ofensiva, grupo de running backs tem um bom grupo de running backs, não há ali propriamente nenhuma estrela a running back, e depois os receivers e o tight end, já sabemos, não é? Liderados pelo Deebo Samuel, espera-se um grande ano de Brandon Ayuk, e o George Kittle é a máquina que se sabe.
Sim, está, não tenho os 49ers, eu não vou falar mais deles, é incógnita, acho que vai ser respondida e não vai ser neste primeiro jogo, porque os Bears são horríveis e não vai dar para ver nada. Por isso eu vou passar, ainda vou aqui na minha sétima, vou já dizer a sétima e a sexta. A sexta são os Bengals, que vocês já falaram. Eu gosto muito do Joe Burrow, por isso era muito difícil para mim metê-lo mais para trás pela genialidade, porque o Joe Burrow é demasiado fixe para estar muito para trás também. Mas em sétimo tenho os
Eu estou.
Ravens, e tenho os Ravens por causa do Lamar Jackson. Eu acho mesmo que o Lamar vai querer fazer daquelas épocas de ok, fala dos outros, os outros é que estão a ser pagos. Watch me. Watch me. Acho que vai ser mesmo, e por isso é que estou aqui com os Ravens em sétimo.
É por isso que falarei mais tarde dos Ravens.
Então, olhem, vocês já se adiantaram aqui um bocadinho. Eu tinha os Rams em sétimo. Os meus seis são os Packers. Okay, já também falámos aqui. Os Packers são a minha sexta equipa. E agora a minha quinta equipa. Eu acho que vocês não estão preparados. E assim, eles só estão na minha quinta posição por um motivo. Nós estamos a falar de explosão. De um ataque ser explosivo, de um ataque gerar pontos, de um ataque fazer acontecer. Vamos descontar os turnovers.
Jets, Jets, Jets.
Saints. New Orleans Saints no meu top 5. São a minha quinta equipa. Novamente, era uma virada de moeda entre os Saints, os Packers e os Rams, mas acho que os Saints têm playmakers do campo inteiro. Tem um jogador que já vamos falar sobre isso mais à frente, e tem Jameis Winston, que ele vai dar produtividade. Os erros que acontecem pelo caminho, vamos ignorar, não é? São outros 500, como se costuma dizer. Por isso, tenho os Rams em sétimo, Packers em sexto, Saints em quinto. Pedro, quem é que é a tua quinta equipa?
Eu vou já dizer que eu não tenho os Saints, está bem? Acho que é bold, apesar de eu os levar ao
Eu
Super
também
Bowl,
não tenho os Saints. Eu
eu
também
vi
não
já
tenho os
que
Saints.
não tenho os Saints, mas tenho o Jameis Winston na Fantasy, por isso eu não me importo com essa tua análise. A minha quinta equipa são os Rams. É difícil, o que disseste, o Allen Robinson, o grupo de running backs não é
Copiaste
incrível,
bem.
não é incrível, mas eu acho que é sempre produtivo, eu acho que tem descido de produção porque o Sean McVay assim o quer. Estou preocupado com a lesão do Matthew Stafford, mas assumindo que ele está saudável, acho que é um ataque top 5 sem problemas nenhum.
Sim, que é basicamente o meu início de top 5 também é com os Rams, acreditando nisso tudo, não é? Que tu disseste e que Matthew Stafford vai estar ao nível que está. Em quarta posição, vou arrancar com o menino do Amorim, o Justin Herbert. Acho que a realidade é que. Epá, ouve, tem tudo, não é? Isto agora estamos a falar de top 5 da NFL. Pá, são equipas completas e recheadas. Eu acho que ainda não é o ano dos Chargers, como já falámos anteriormente, acho que o ataque dos Chargers vai estar inacreditável. Epá, mas é isto, está em quarto lugar para mim.
Então, olha, o meu quarto, a minha quarta equipa ofensiva é a do menino Patrick Mahomes. Tenho os Chiefs como o quarto melhor ataque para a próxima época. Perderam Tyreek Hill, é verdade, mas adicionam
mas é um
velocidade.
Boost. É um boost comparado com o ano passado, né? É um saltozinho para cima.
Eles o ano passado estavam em quinto. Eles o ano passado estavam em quinto. É. Este ano estão em quarto. E acho que, acima de tudo, estão uma equipa mais não tão dependente de apenas um jogador. Já não consegues planear para os Chiefs a pensar, vamos eliminar o Tyreek Hill do jogo. Tens o Kelce, tens o Marques Valdes-Scantling, que é um jogador também vertical, tens o Sky Moore, que é uma boa incógnita, tens um backfield mais completo, tens uma linha ofensiva de segundo ano a trabalhar em conjunto, por isso eu gosto daquilo que os Chiefs podem trazer a nível ofensivo. Depois tens o Patrick Mahomes, que vai ser magia pura na NFL, não há a mínima dúvida disso. Pedro, quem é que é aqui a tua quarta e depois quiseres fazer a transição aqui para o teu início do top 3?
Eu, por acaso, tenho aqui as minhas duas, as duas equipas da AFC Oeste, mas não vou dizer já. Em quarto lugar vou dizer os Bucks. Acho que Tom Brady tem demasiadas armas para não ser um ataque produtivo. Mesmo com as lesões na linha ofensiva que tiveram, não acredito que seja o suficiente para tirar Tom Brady deste nível. Eu acho que se ele tiver com problemas de pressão, não tem problema em deixar o Cameron Brate ou um running back e faz proteção de 6 e 7 e manda Julio Jones, Godwin e o Mike Evans contra a defesa. E sinceramente, eu se fosse quarterback também não me importava se tivesse esses três receivers. Por isso, é difícil puxar Brady para baixo. Quarta posição parece-me justo. Em terceiro, dessas duas que vocês disseram, eu tenho os Chiefs em terceiro. É demasiado bom Patrick Mahomes, é demasiado bom Andy Reid para voltarem atrás. O Tyreek Hill é a maior arma da NFL, ou talvez seja o jogador que mais obriga a um game plan específico por causa da velocidade que tem, da dinâmica toda de ir em profundidade. Mas, e é verdade que o perderam, mas não dá para tirar os Chiefs do top 3. Enquanto não provarem que são maus, não tiro do top 3.
Sim, eu estou a perceber que nós temos o mesmo top 3, Pedro, mas por ordens diferentes, porque eu tenho os Ravens e Lamar Jackson em terceiro. Eu acho que aquilo que tu disseste, eu acredito completamente nisso. É ano de contrato ainda por cima para Lamar Jackson. É mais um ano em que Lamar Jackson vai querer calar o mundo e vai partir tudo. Acredito nisto. Tipo, ponto final. É só isto. Vai dar Lamar Jackson o ano todo.
Sim, olhem, eu tenho a minha terceira posição aos Bucks. Okay? Tenho os Bucks na minha terceira posição. E posso já dizer uma coisa. Eu não tenho os Ravens no meu top 10. Okay? Eu não coloquei os Ravens dentro do meu top 10. Uma coisa é o Lamar Jackson. Outra coisa é os Ravens. Quem é que vocês têm nos Ravens para receber passes do Lamar Jackson além do Mark Andrews neste momento?
Rashad Bateman.
Isaiah Likely.
likely to de não correr bem, não é?
Porque... mas o homem só tem de fazer 20 passes. 10 deles são para o Mark Andrews, 5 para o Rashad Bateman.
A minha fantasy agradece.
Sim, e 5 para um apanha-bola chega, ele é só correr.
J.K. Dobbins, ainda tem o Mike Davis, foram buscar o Kenyon Drake também, ou seja, tem um backfield recheado. Epá, acredito. É uma equipa feita para correr a bola.
E tem dois fullbacks, já para avisar.
Sim, e uma coisa, eu não estou a descontar o Lamar Jackson. Vai ter um grande ano em termos de produtividade individual. O ataque em si, questiono seriamente. Mas pronto, Bucks número 3, quem quer aqui encerrar as hostilidades e dar aqui
eu posso, mas eu vou só deixar aqui para o ar, o que é uma certeza que Nuno Félix não tem os grandes Eagles no top 10 dos ataques. pronto, vamos ver depois as defesas, mas isto não é para andar aqui a discutir esta parte, é só para avisar que o
Félix... É verdade, foi o meu 11º ataque, foram os Eagles. Acredito que os Eagles vão ter um ano bombástico, como temos estado a falar. Se não estão aqui no ataque, vamos ver na defesa.
Deixa-me então puxar, segundo lugar tem os Chargers, tem tudo, está dito. Chargers tem tudo.
E em primeiro eu sei quem é que tu tens, obviamente. É quem tem tudo e mais um bocadinho. São os Bills, não é?
Meu maroto. Claro, é o Josh Allen. O Josh Allen é o bocadinho. Josh Allen para mim é o bocadinho.
Yeah, olha, eu posso já dizer, eu tenho as mesmas equipas que tu, mas tenho a ordem inversa. Eu tenho, claro, os Bills em segundo e os Chargers em primeiro, porque obviamente estou na crença daquilo que vai ser duas grandes épocas do Josh Allen e o Justin Herbert. Dois quarterbacks que eu acho que são super idênticos em muitas coisas. Depois o Josh Allen tem uma dimensão no jogo de corrida que o Herbert não tem. Acho que o Herbert depois adiciona uma capacidade de progredir as leituras no relvado que o Josh Allen não tem. Mas acho que... Sabem que eu sinto que nós temos, nos últimos 2 anos, os Chiefs e os Bills ali em rota de colisão, e dizem que onde há dois é bom, três é demais, não é? Mas sim, apareceu o terceiro, é o Justin Herbert. E acho que toda esta dinâmica que nós vamos ter durante os próximos anos, esta era, esta geração com Mahomes, com Josh Allen, com Justin Herbert,
tua,
e outros,
com
vai ser incrível. Vai ser incrível. O tu é bom para aprender, para assistir, para aprender, fora dos playoffs.
Olha, eu fiz confusão. Tu tinhas os Ravens em que lugar, Pedro? Desculpa.
Em sétimo, eu percebi, mas eu não te quis interromper.
Sim, portanto, eu tenho o meu top 3, é os Ravens em terceiro, os Chiefs com o Mahomes em segundo, e os Bills em primeiro lugar. Eu acho que os Bills, vão bombar este ano, apesar de achar que vão acabar por ser parados. Mas não tenho nada a acrescentar àquilo que disseste, André, só para acrescentar relativamente aos Chiefs, a linha ofensiva dos Chiefs é capaz de ser, se não for a melhor linha ofensiva da liga, tem tudo para ser a melhor linha ofensiva da liga.
É verdade, então estamos encerrados aqui do nosso top 10 de ataques. Vamos agora ao top 10 de defesas e posso começar eu com o meu número 10, que são os Pittsburgh Steelers. Tenho os Steelers em 10ª posição, uma equipa que eu acho que vai aos playoffs, mesmo com o Mitch Trubisky a quarterback, é verdade, mesmo com o Mitch Trubisky a quarterback, e muito por causa da sua defesa, que acho que vai ser fantástica e vai fazer mais um grande ano, como habitualmente.
Copiei bem por ti.
Olha, o que eu tenho. Então já agora, Ctrl-C, Ctrl-V, não sei de qual deles é que copiei.
Foi de nós os dois.
Tá, temos todos os Steelers em décimo. Boa. Tá, então,
eu acho que é uma questão de os Steelers não são incríveis, mas não temos coragem de meter os Steelers fora do top 10. Por isso, olha bem aqui em décimo, que é para estar na lista. Passo já para o nono. Dolphins. Miami Dolphins tem muito talento. O front seven dos Dolphins tem uma... Para jogar o sistema como eles jogam, Os Miami Dolphins, para jogar como jogam, têm muitas armas. Têm muitas armas para atacar o quarterback, de fazer aquelas maluqueiras deles em cover zero. O Xavier Howard continua a ser uma máquina. O safety, o que veio de Oregon, que está-me agora a faltar o nome.
O Javon Holland.
Javon Holland pode se tornar uma coisa séria na posição. Por isso, eu acho que os Dolphins, também muito aliados pelo personnel que têm, para o sistema que têm, acho que pode ser uma equipa, uma defesa, neste caso, top 10.
E já agora, mudaram de treinador principal, mas mantiveram o coordenador defensivo. Portanto, esta defesa vai continuar.
Mas não tem o Brian Flores. Não tem o Brian Flores.
Eu acredito, e os Dolphins, apesar de tudo, não estão no meu top 10.
Também não os tenho.
Na nona posição, tem uma... quase uma leap of faith, mas que nós acabamos sempre por falar deles anualmente, que tem os Chiefs. Acho que os Chiefs se reforçaram muito bem no draft, foram buscar dois elementos cruciais no Karlaftis e no... Está-me a faltar o
McDuffie.
Washington.
McDuffie.
McDuffie. E eu acho que vamos falar mais... destes Chiefs, ainda por cima, porque vão a incorporação do Carl Lavkis na linha defensiva vai dar muito trabalho com o Chris Jones, com o Frank Clark, com o elemento que utilizarem, não sei se é o Nadi, mas vai dar muito trabalho e vai ser uma defesa temida.
Olhem, eu posso-vos dizer que não tenho os Dolphins nem tenho os Chiefs no meu top 10 de defesas. O meu nono são os Saints. Tenho os Saints com uma nona melhor defesa para a próxima época. Mesmo perdendo o Gardner Johnson, como já falámos aqui, acho que são uma defesa com muita profundidade, em particular nas posições de line e de defensive line e de linebackers. Por isso, acho que os Saints têm que ser uma defesa respeitada, porque agressividade e intensidade dentro do relvado não vai faltar de forma nenhuma.
Os Saints perderam-me com a troca. Não estão no meu top 10.
A mim estão, mas desceram já agora, só para dar aqui o toque.
Ok, então já lá vamos. Oitava posição, posso já adiantar que tenho os Baltimore Ravens. Novamente, uma defesa profunda, uma defesa com boa qualidade. AFC Norte, aqueles duelos épicos, Ravens Steelers, que agora este ano e se calhar nos próximos anos vão ter Bengals e Browns também à mistura, porque são quatro equipas que têm, pelo menos três delas têm franchise quarterbacks. Por isso acho que a defesa, a identidade dos Ravens vai continuar a trazer aqui moça e gosto bastante, em particular porque vão ter também o regresso de alguns jogadores por lesão. Marcus Peters, a adição de talento, como é o caso de Kyle Hamilton. Por isso estou ansioso para ver estes Ravens no relvado a trazerem um bocadinho a mística de antigamente.
Só para dizer que tenho os Ravens em sétimo lugar, na minha lista, em oitavo, porque, e apenas porque, é ver para crer, porque é preciso, tenho os Eagles em oitavo lugar. Os Eagles
Bu,
reforçaram-se muito. Tens que ver, a realidade é essa. Pode haver nomes, mas esta defesa tem que bombar, tem que se traduzir para dentro de campo. Tem que mostrar cultura e tem que trabalhar no coletivo. Jordan Davis na Kobe Dean, a incorporação do Gardner Johnson, James Bradbury, o Hassan Reddick, grandes nomes da liga. Epá, mas têm que trabalhar coletivamente e estamos a falar de um top 10 em 32 equipas e os Eagles têm que estar lá, obviamente, para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós.
Eu não meti por falta de confiança no Jonathan Gannon, no coordenador defensivo. Tinha-os na bolha, mas não entraram por causa de. Não há confiança. Eu vou pegar no pacote do meu oitavo e sétimo, que ainda não disse entretanto, que é o que é. Uma delas, ou em oitavo, os Chargers, equipa de Brandon Staley, e em sétimo, os Rams, a antiga equipa de Brandon Staley. Eu acho que os Chargers são. É um bocado também ver para querer, mas eu vejo ou acredito mais no Brandon Staley porque foi buscar os jogadores que ele sabe trabalhar com eles, sabe jogar com eles, tem demasiado talento naquela defesa para isto correr mal. É quase isso. Talento provado que conseguem ser dos melhores da liga na posição, por isso era muito difícil para mim tirá-los do top 10. Os Rams têm o Jalen Ramsey e o Aaron Donald.
Então, olhem, vocês vão
E
gostar disto. Vocês vão gostar disto.
estás-te a esquecer de alguém que eles incorporaram, que é só um líder defensivo.
Certo. E aí pode ajudar talvez a passar do oitavo para sétimo, mas o top 10 está garantido com Aaron Donald e Jalen Ramsey para mim.
Pá,
Então,
não,
Ah,
olhem,
e já agora,
os
dá-me 2 segundos. Raheem Morris é dos melhores coordenadores defensivos da NFL. Já
Rams.
agora, só para
Pois é,
bombar.
pois
É
é,
incrível.
pois é. Mas olhem, vocês vão gostar disto. Estou sétimo era aos Rams, não era?
Sim,
Pedro, também é o
sim,
meu
sim.
sétimo. Também são os Rams que têm em sétimo. O meu sexto são os Eagles. Pelos vistos, eu acredito mais neles do que o Félix. Eu tenho os
Ela.
Eagles em sexto. E percebo aqui um bocadinho aquilo que o Pedro mencionou sobre o Gannon, mas é o segundo ano dele. Tem jogadores incríveis em todas as posições, talento jovem. O troll de Chauncey Gardner Johnson agora. Esta defesa vai ser uma defesa muito rápida dentro do relvado. E eu estou disposto a fazer esse bet nos Eagles para sexta melhor defesa da próxima época. E ainda vos digo mais: O Pedro falou também dos Chargers. Sou a minha quinta defesa. Só para vos dar a arrumar aqui um bocadinho a cena. Tenho Rams em sétimo, Eagles em sexto e Chargers em quinto. O que é que me faz colocar os Chargers à frente dos Eagles para a próxima época? É o que o Pedro disse. Confio mais no Brandon Staley. Foi buscar os jogadores a dedo. Foi buscar alguns jogadores aos Rams. Também que já sabiam a filosofia e o sistema dele. Segundo ano, com Khalil Mack e Joey Bosa em cada ponta da linha. Com o J.C. Jackson. Vamos lá ver se está pronto para o início da temporada ou não. Esta defesa tem muito, muito talento. E fico chocado se não tiver também dentro de um top 10 de certeza, os Chargers. No top 5, acaba por ser aqui a minha entrada, um bocadinho também acreditando na crença da equipa para a próxima época.
Pronto, então vou chocar o mundo, não é? Eu tenho que dizer, desculpem, o que é que eu estou em falta?
Acho que tu ficaste na
sétima. Eu fiquei nos Eagles em oitavo.
Sim. Dada a tua da sétima à quinta.
Tenho os Ravens em sétimo, tenho os Buccaneers em sexto e tenho os Chargers em quinto.
Copiaste por mim.
O quê? Tens os Chargers em quinto. Sim, é. Mas vocês estão a guardar os Buccaneers. Os Buccaneers têm uma defesa supersónica.
Os Buccaneers são a minha quarta, fica já a saber.
Ok.
Olha, e a mim já agora, os Buccaneers sexto, porque tem muito talento novamente. Todd Bowles não deixa de ser Todd Bowles. Os Ravens são a minha quinta, porque tem uma profundidade enorme na secundária, e eu acho que isso lhes vai permitir jogar a nível de matchups. Acho que vai ser muito interessante ver a maneira como se calhar podem jogar com três safeties, como se calhar podem jogar mais zona de um lado com o Marcus Peters e meter o Marlon Humphrey a secar alguém, tipo Jamar Chase. E passo também já para a minha quarta, que foi então a queda dos New Orleans Saints, caindo do top 3 para a quarta, só por trocar o Gardner Johnson. Eu acho que merece o castigo. E por isso tenho os Saints. Continuam com o Dennis Allen, continuam com profundidade. E tem lá o Demario Davis, que eu acho que é uma cola enorme para esta defesa toda funcionar.
Eu, na minha quarta posição, tenho a defesa dos 49ers. Acho que os 49ers... os 49ers têm tido uma defesa extraordinária nos últimos anos, desde que o Kyle Shanahan pegou naquilo com o Robert Saleh. Têm transformado aquela defesa numa defesa excepcional. E os 49ers continuam com o D'Amico Ryan como coordenador defensivo e com uma defesa liderada claramente pelo Fred Warner e pelo Nick Bosa, que para mim vai ter um ano estrondoso. Acho que já muito provavelmente havemos de falar do Nick Bosa mais para a frente no programa, e acho que os 49ers vão ter uma defesa extraordinária, como nos têm habituado nos últimos anos. Tenho algumas dúvidas relativamente aos cornerbacks, mas foram-se reforçar também. Ver para crer, mas toda a estrutura dos 49ers e a linha defensiva com aquele grupo de linebackers, que é absolutamente fantástico, aqueles três linebackers principais, 49ers em quarto.
Então, olha, eu não sou o melhor é matemática, mas já percebi que o Félix vai sacar aqui uma equipa que nós não estamos a ver. Estou a assumir. Mas, top 3, ok? Vou-vos dizer as minhas equipas, mas não vou-vos dizer a ordem. Tenho os Bills, os Packers e os 49ers. É o meu top 3. Okay, já vos digo a ordem.
Eu tenho os Bills, os Packers e os Rams.
E tu, Pedro?
Tenho os Bills, os Packers e os 49ers.
Pronto, e agora vamos lá à ordem. A minha terceira é os Packers.
Terceira é os 49ers.
Terceira é os Bills.
Segundo tem os Bills.
Segundo tem os Bills.
Segundo tem os Packers.
Tem os 49ers em primeiro.
Tem os Packers em primeiro.
Quis meter os Packers em primeiro, não tive coragem. meti os Rams. Não consigo não acreditar. Os Rams foram com o Bobby Wagner. Têm líderes em todas as fases de construção, em todos os grupos posicionais e provavelmente dos melhores jogadores na sua posição em todos os grupos posicionais. Portanto, estou a falar do Aaron Donald, provavelmente o melhor jogador da NFL tirando quarterbacks, o Bobby Wagner, discutivelmente, mas já numa fase mais descendente, dúbia, não é? Da carreira na posição de linebacker, e o Jalen Ramsey nos defensive backs, a cornerback.
Sim, mas há aqui uma coisa sobre os Rams, e eu deixei os Rams em sétimo, acho que o Pedro também, não foi? Ao próximo
sim,
disso.
Por aí, sim, por aí.
Os Rams, para mim, não têm profundidade na sua defesa. E eu, quando analiso uma defesa, gosto de ver profundidade. Eu olho para os 49ers, eles têm 8, 7 linhas defensivas que eram titulares na NFL.
É a melhor D-line da NFL.
É a melhor D-line da NFL. Tem 3 sólidos linebackers, como tu disseste. A secondary pode não ser tão pomposa como, por exemplo, se calhar falarmos de uns Rams, ou mesmo de uns Chargers, por exemplo, de uns Eagles. Mas acho que, como um todo, nós, quando analisamos uma defesa, temos que analisar o conjunto, não é? Temos que analisar também o sistema. Gosto dos Bills porque têm continuidade do sistema. Gosto dos Packers porque têm uma boa fusão, experiência e juventude. Por isso, eu percebo o que tu dizes dos Rams, mas eu não estou tão crente neles como defesa, enquanto unidade defensiva, para a próxima época.
A realidade é essa. Tu falavas disso, e isto eu estou a acreditar que os Rams vão estar saudáveis até ao final, não é? Os Rams perdem um Aaron Donald, perdem um Jalen Ramsey, o Bobby Wagner acho que é mais substituível do que estes dois, e cria moça diretamente na defesa. Nos 49ers já vimos que, por exemplo, nos 49ers, que nos últimos anos... Epá, consegue-se arranjar um substituto à altura.
Sim, mas as defesas é o que nós falávamos. É o coletivo, e analisar como é que a equipa se vai encontrando enquanto equipa para a próxima época é sempre aqui o mais desafiante. Olhem, oportunidade também de agora falarmos aqui sobre um tópico de forma rápida, que é as nossas previsões para os prémios do ano, aqui dentro dos vários segmentos. Não vamos justificar, ok? Vamos dar então aqui só os nossos nomes, e se calhar comece, Pedro, por perguntar quem é que é o teu rookie ofensivo e defensivo para a próxima época.
Rookie ofensivo, tenho o Sky Moore. Pensei, estava na dúvida entre o Sky Moore e o Chris Olave, acabei por cair no Sky Moore, que acho que tem uma grande oportunidade. E do lado defensivo, tentei pegar no Carl Aftis, mas voltava sempre para o Aidan Hutchinson, e eu acho que é o Aidan Hutchinson e acabou.
Boa. Eu ofensivamente, eu trouxe três nomes para cada grupo, também para se falar um bocadinho, mas adiante. Trouxe o George Pickens, receiver dos Steelers, o Damian Pierce, que é o running back titular dos Texans, pode ter uma grande temporada, e o Malik Willis, porque acredito que vai jogar. Acredito que o Malik Willis vai entrar, vai impactar e possa ser um nome que não venha a ganhar, mas que entre na corrida para a posição de rookie ofensivo do ano. Do lado defensivo tenho o Aidan Hutchinson, obviamente. O Sauce Gardner pode-se mostrar como um lockdown corner e pode ter hipótese eventualmente de ganhar este troféu, por assim dizer. E depois, da defesa dos Packers, tenho o Devontae Wyatt como possibilidade.
Sim, olha, vocês mencionaram aqui alguns dos nomes que eu também trazia. Rookie ofensivo, tenho dois nomes muito fortes: Damian Pierce e Chris Olave. São os meus dois nomes para rookies ofensivos da próxima temporada. Sendo que já agora acho que há mais dificuldade em escolher um ofensivo como o nome, não é? Na defesa é a Aidan Hutchinson como o cabeça de cartaz. Sendo que, Pedro, tu disseste o nome dele sem grande força, mas eu digo com força: George Karlaftis. Acho que pode ser uma boa surpresa para a próxima época, uma boa steal para aqueles Steelers, para aqueles Chiefs no final da primeira ronda. Quando olhamos então para jogador ofensivo e jogador defensivo para a próxima época, que nomes é que vocês trazem?
Posso começar outra vez? Caí na luta entre pré-ofensivo entre os dois receivers da LSU, Jamar Chase, o receiver dos Bengals, e o Justin Jefferson, o receiver dos Vikings, e puramente por talvez por gosto, Justin Jefferson é o meu jogador ofensivo do ano. E do lado defensivo, enquanto o Myles Garrett não ganhar, eu não tiro o Myles Garrett das minhas previsões. É tão simples quanto isto. Sendo que o meu segundo lugar, só porque eu estou farto também do Aaron Donald ganhar, como o Tom Brady ganhar troféus, eu tenho em segundo lugar o Derwin James.
Interessante,
Ui.
Interessante.
Ui, eu como jogador ofensivo tenho o Justin Jefferson e trouxe também o Jonathan Taylor como possibilidade. Acredito que o Jonathan Taylor vá fazer uma época tremenda, running back dos Colts. Como jogador defensivo, obviamente que tenho o Aaron Donald, porque até o Aaron Donald se retirar, não é? Tem que estar sempre com muitos candidatos a este troféu. Trouxe por causa da temporada passada e porque acredito que vá ter uma temporada estrondosa, Micah Parsons, e assim um sleeper a entrar, trouxe o Rashad Gary, dos Packers.
Também tem como sleeper.
É um bom sleeper. Naquela defesa é um bom sleeper. Eu, a nível de ataque, Justin Jefferson é o nome para mim a reter a nível de produtividade do próximo ano. Muito curioso para ver o sistema dele. O encaixe no sistema dele ali na escola Shananiana, a nível de jogador defensivo, Nick Bosa. Nick Bosa é o meu jogador defensivo do ano. Eu, ano passado, disse que o Aaron Donald não ia ganhar. E volto a dizer este ano: o Aaron Donald
Isso é
não vai
bold,
ganhar.
isso é muito
Não
bold.
vai ganhar. Não vai voltar a ganhar. TJ Watt, roubaram-lhe aqui há 2 anos. O ano passado não roubaram. Não o deixou e acho que este ano vou-lhe roubar. É Nick Bosa. Nick Bosa, como jogador defensivo do ano. Quando olhamos para MVP, agora posso começar eu. Dois nomes. Tenho dois nomes e vai ser entre eles:
Justin Herbert,
Justin Herbert
claro.
e Josh Allen. Vai ser entre estes dois meninos que vamos encontrar o MVP da próxima época.
Eu também acredito, sendo que tenho aqui um runner-up, até meti o Lamar Jackson pela Watch Me Season, que eu acho que ele vai fazer. Até podia ser, era um bom slogan, Watch Me Season, para o Lamar, por isso tenho aqui como no segundo lugar.
Então, olha,
Sim, eu.
desculpa, desculpa, Félix. Eu
Claro.
tenho um nome para vos dar para aí, assim um bocadinho fora da caixa. Se ele for aquilo que eu acho que ele não é, Jalen Hurts. Se o Jalen Hurts encontra o Lamar Jackson que vive dentro dele, pode ser aqui um bom sleeper para a MVP da próxima época. Fica aqui a nota.
Eu acho é que os Eagles não vão transformar o Jalen Hurts num Lamar Jackson. Tem um ataque mais forte e mais, em termos de construção de ataque, através de jogo vertical. Mas Josh Allen e Mahomes são os meus nomes.
Não acreditas, não acreditas no meu menino.
Não acredito ainda, em Justin Herbert esta temporada.
Como não? Até custa. Até para mim me custa dizer não acredito em Justin Herbert. Fogo.
Não, não é isso. Não acredito em Justin Herbert. Obviamente, meti os Chargers a irem aos playoffs, meti
E
os
já foi
Chargers
bom, e já foi.
como top 5 de ataque, ou seja, é inegável o talento do Justin Herbert, não é? Mas quer dizer, por outro lado.
Sim, olhem. E agora, quando chegamos ao final deste episódio sobre aquilo que nós achamos aqui dos tops 10, ataque e defesa para a próxima temporada, e falamos aqui também um bocadinho dos prémios, temos obviamente também que tocar aqui de forma breve naquilo que vai ser os 3 jogos da Eleven na primeira semana da NFL, nomeadamente com o grande jogo kickoff, Bills e Rams, e depois domingo, Arizona Cardinals a receberem os Kansas City Chiefs, e noite dentro com os Dallas Cowboys e os Tampa Bay Buccaneers. Olhando para estes 3 jogos, o que é que vocês estão mais ansiosos?
Epá, deixa-me já avançar que tenho muita inveja porque vocês vão estar os dois juntos na quinta-feira a fazer aquele jogão. Epá, porque tem que ser um jogão épico que vai ser considerado dos melhores jogos da temporada ao longo da temporada. Acredito plenamente nisso. Portanto, o jogo de abertura tenho uma inveja vossa brutal de irem narrar e comentar esse jogo. E já agora queria só dizer, porque nos esquecemos por breves momentos de falar só dos prémios de treinador, queria só salientar que talvez seja um ano, se os Eagles fizerem boa figura, para Nick Sirianni, talvez, mas acredito que Sean McDermott vá levar o canudo.
Eu, já agora, só muito rápido, vamos falar de treinadores. Dennis Allen leva para mim o caneco treinador.
Ui, olha, por acaso é bom tema que esqueci aqui de vos trazer, mas eu, se tivesse que dar aqui dois nomes, eu meti os do Super Bowl, por isso, se isso acontecer, é porque vão ter uma grande época e ganhar a sua divisão, Brandon Staley, e aqui um bom sleeper para pensarem um bocadinho nisso. E o Pedro disse que, se isso acontecesse, ele tinha que ganhar o prémio. Doug Peterson, dos Jacksonville Jaguars, como possível coach of the year. Se levar os Jaguars aos playoffs, meus meninos, ele
tu
merece.
Estás all over Chargers, all over Chargers.
Eu estou all over Chargers, mas é óbvio. Mas olhem, falando então desses três primeiros jogos, obviamente o jogo de kickoff tem muitos condimentos interessantes, mas eu estou, dos três jogos, vou ser aqui mais sincero, o jogo que eu estou mais ansioso é dos Cardinals e dos Chiefs. Porque eu estou curioso para ver o que é que os Chiefs vão dar, e estou curioso para ver o que é que Kyler Murray e os Cardinals se vão transformar depois da birra ter sido resolvida, e vermos um bocadinho o que é que sai daquilo tudo.
E que o ano passado os Cardinals tiveram o melhor arranque de temporada em toda a liga, e os Chiefs começaram mal e depois terminaram muito bem. Portanto, é interessante ver como é que ambas as equipas vão iniciar.
São antagonistas.
Esses Cardinals já não me enganam. Para mim, os Chiefs vão lá e vão dar uma sova.
Diz aquilo que eu quero ouvir. Diz aquilo que eu quero ouvir.
Freak leave.
É isso, meu.
Os Chiefs vão lá dar uma coça aos Cardinals, que é para percebemos exatamente quem é que os Cardinals são. Os Bucks Cowboys, para mim, é provavelmente um que possa ter mais história, porque os Rams Bills já vai ser tão bom que eu acho que não há como a sair daí. Os Bucks e os Cowboys acho que é interessante, porque há a narrativa toda do velho Tom Brady que se ausentou e que se calhar já não está tão bem, e que os Bucks nananã, e que se o Bruce Arians, eu acho que vão continuar a ser dominantes. Os Cowboys não deixam de ser a equipa mais valiosa, não deixam de ser a equipa mais mediática da NFL, e por isso vai ser muito interessante ver quem é que temos, se temos o Defensive Player of the Year, Micah Parsons, se temos o Dak Prescott, se temos o CeeDee Lamb, quem é que joga a left tackle. Portanto, há muitas questões aqui com os Cowboys que podem ser interessantes para este jogo.
Sim, eu acho genuinamente que nós temos três dos melhores jogos desta primeira semana da NFL. Gostava também ali de ter a oportunidade de ver o embate entre os Raiders e os Chargers. Mas olhem, falando aqui de outros embates só interessantes nesta primeira semana, temos que falar, obviamente, daquele regresso, daquele duelo entre Baker Mayfield e os seus antigos colegas, com os Panthers e os Browns. Temos, obviamente, também que falar do regresso de Russell Wilson a Seattle para batismo.
Diz lá o jogo que tu queres dizer. Diz lá o jogo.
O jogo que
Aaron Rodgers contra Kirk Cousins pela batalha de dois MVPs, assim, luta, man a man.
Não, eu por acaso ia dizer que eu estava aqui tão focado nestes reencontros que eu estou a pensar é como é que alguns jogadores vão sobreviver. Por exemplo, eu quero ver como é que o Baker Mayfield, com o seu left tackle rookie, vai sobreviver ao Myles Garrett. Eu quero ver é mais esse tipo de situações, porque o ano passado o Myles Garrett também deu uma primeira, acho que quem foi o primeiro jogo dele? Foi com os Chiefs, não foi? Foi com os Chiefs, em que ele, com o Orlando, Orlando Brown castigou o Orlando Brown. Imagina o que é que ele vai fazer ao rookie. Mas sim, mas temos muitos e bons jogos para esta primeira semana de jogos da NFL, mas acredito genuinamente que nós na Eleven vamos ter a oportunidade de transmitir três dos melhores, com o kickoff e depois com um Cardinals Chiefs no domingo às 21h25, e depois com o Sunday Night Football, que repete o jogo de kickoff do ano passado, mas desta vez é Tom Brady que vai à casa da America Team, o Capitão América na casa da América, como se costuma dizer. Obrigado, Pedro, obrigado, Nuno, obrigado a todos que nos acompanham, como habitualmente, todas as semanas na Eleven. Quando voltarmos na próxima semana para mais um episódio, já vamos ter aqui alguns dos primeiros resultados desta primeira semana de jogos, que é uma semana de nevoeiro, porque há muitas equipas que nós perspectivamos que não vão ser boas, mas que às vezes, por não serem efetivamente boas, fazem coisas que nos surpreendem e que nos dão resultados muito de surpresa. Eu estive a ouvir o podcast do Michael Lombardi e ele dizia que a primeira semana de jogos da NFL é como um jogo de playoffs. Todas as equipas acreditam que podem ganhar e às vezes equipas más realmente acabam por trazer bons resultados. Por isso, quando estivermos aqui a uma semana novamente reunidos, vamos certamente rir-nos um bocadinho. E já agora, meus amigos, não se esqueçam de preencher os palpites no nosso fecheiro, porque isso também vai ser tema de conversa
It's on.
Todas
It's
as
on.
semanas, todas as semanas. Obrigado a todos uma vez mais, um grande abraço, tenham uma boa semana e não se esqueçam, marquem encontro connosco na Eleven, quinta-feira da madrugada de quinta para sexta-feira e depois domingo à noite e noite dentro até segunda-feira. Um grande abraço a todos, reponham as horas de sono, porque a partir de agora a NFL é a sério na Eleven. Yeah.